No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Para você, é uma sexta-feira, 10 de agosto de 2018, está no ar mais uma edição do Feijoada Completa, aliás, a primeira do segundo semestre, né? Depois da gente ter aí a pausa do recesso, e agora estamos de volta com Feijoada Completa, hoje o primeiro programa desse mês de agosto de 2018. Você está ouvindo ao fundo aí a Esperança Spalding, essa que é uma cantora e contrabaixista americana, a filha de venezuelanos, de um casal venezuelano, professora da Berklee School, uma das escolas de música mais conceituadas do mundo. Ela que é cantora e contrabaixista de baixo acústico, viu, de jazz. A Esperança Spalding regravando aí Ponta de Areia, canção do Milton Nascimento, abrindo o nosso programa de hoje, que é um programa que nós vamos falar muito sobre trens. É porque, já que nós vamos falar de Tiradentes, né, lá no finalzinho do programa, então nós vamos dedicá-lo musicalmente aos trens. Trens de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. E aí, nessa música, né, ela já fala do maquinista, essa coisa das estradas de ferro de Minas Gerais, da Bahia, enfim. É a referência aos trens sempre muito presente na música mineira. E a gente vai ver que não é só na música mineira, não. Mas a música mineira realmente tem essa paixão, aliás, mineiro já é fixado por trem, né? Então, vamos ver um pouco de trens nas músicas do programa do Feijoada Completa desta sexta-feira. Aliás, a Esperança Spalding fez um show no Rock in Rio de 2011, exatamente, junto com Milton Nascimento. Fez um show lindíssimo com ele. Então, vale a pena a gente aí conferir essas canções sobre trem que a gente vai tocar hoje. Bom, na Semana Mundial de Aleitamento Materno, é um dos destaques do Feijoada Completa de hoje. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto, né? Falar aí sobre essa questão da importância do aleitamento materno na vida das crianças, especialmente nos 6 primeiros meses de vida. A gente vai ter ainda a Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras, que vai falar sobre a Colômbia. Aí quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre esse país da América Latina. Ou por dentro do plenário, a gente vai falar do resumão aí com a Dini Moraes, trazendo aí os destaques da semana de esforço concentrado, que inclusive teve votação de medidas provisórias com relação à questão dos caminhoneiros. No Bolso do Cidadão, o Beto Veiga fala sobre previdência complementar e a gente vai ter ainda o nosso caldo cultural falando sobre o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Esses são os destaques do Feijoada dessa sexta-feira. E já que nós estamos falando de trem, vamos abrir esse programa de hoje com uma canção do Lô Borges, do disco Clube da Esquina, de 1972. Essa música é chamada Trem de Doido, que é um clássico do nosso rock progressivo brasileiro, mineiro. Lô Borges, Trem de Doido no Feijoada.
Noite azul, pedra e chão. Conquistar depois que este trem começa a andar, andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praça. Do mercado, quero estar onde estão os sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar, na hora de achar o meu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na praça. Minha casa, não precisei muito estrada. O os ratos não sabem morrer na calçada. É hora de você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Sua casa. Quero estar onde estão os sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar, na hora de achar o meu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Minha casa. Não precisa ir muito além dessa estrada. Os ratos não sabem morrer na calçada. Ah, é hora de você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Sua casa.
Aí, Lu Borges, aqui no Feijoada Completa, com a canção Trem de Doido, que você ouviu. Essa música aqui, composta pelo Lu Borges e pelo Márcio Borges, irmão dele, está no disco Clube da Esquina, de 1972. E por falar em Lu Borges e Clube da Esquina, né? A gente tá ouvindo ao fundo aí mais uma canção do disco Clube da Esquina, que é a música Trem Azul. Aliás, há quem diga que essa música foi composta em homenagem ao Cruzeiro Esporte Clube. Eu discordo, mas eu sou atleticano, tenho que discordar, né? Mas fazer o quê, né? De fato, boa parte da família Borges é de cruzeirenses. Mas enfim, essa música também está no Clube da Esquina, em 1972, um disco, né, fantástico, importantíssimo na história da música brasileira e, sem dúvida nenhuma, das mais belas canções aí dessa turma aí do Clube da Esquina, né? Essa música foi composta pelo Lu Borges e pelo Ronaldo Bastos.
Muito tempo por dizer na canção.
Pois é, esse é mais um dos trens que a gente tá falando aqui, né? As músicas hoje, todas são sobre trens. Vocês vão ver que tem muita música sobre trem e não é só em Minas não, viu? Nós vamos descobrir isso daqui a pouquinho. Olha só, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara realizou nesta semana uma audiência pública para debater com médicos especialistas a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A semana comemorada do dia 1º ao dia 7 de agosto e nesse ano tem como tema o amamentação é a base da vida, né? Algo muito importante, né? O leite materno, importante aí especialmente nos 6 primeiros meses de vida, é essencial e deve ser o único alimento, né? E aí a Organização Mundial de Saúde recomenda exatamente isso, que os bebês sejam amamentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. E aí depois pode-se colocar outros alimentos, mas sempre mantendo aí a amamentação, a importância realmente muito grande aí dessa iniciativa. Bom, a gente vai conversar agora com a médica pediatra, doutora Miriam Oliveira dos Santos, ela que é coordenadora de aleitamento materno e banco de leite humano do governo do Distrito Federal, o GDF. Doutora Miriam, muito boa tarde, prazer em tê-la aqui no nosso Feijoada Completa. Como vai a senhora?
Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade.
Doutora Miriam, é essa mesmo, a gente vê falar sobre essas recomendações da Organização Mundial de Saúde já há bastante tempo, né? E cada vez mais parece que se reforça essa ideia ou se reforça esse conceito de que, de fato, nos 6 primeiros meses de vida, o aleitamento deve ser exclusivamente materno. É isso mesmo? Quais são os benefícios desse aleitamento materno exclusivo, especialmente nesses 6 primeiros meses, doutora?
Olha, nos 6 primeiros meses, a criança não precisa nada além do leite materno. O benefício vai ser menor risco de pneumonia, diarreia, ele vai receber todas as imunoglobulinas que ele precisa, o alimento completo para o desenvolvimento cerebral e o crescimento adequado da criança. A grande vantagem, que é cada vez mais a descoberta do aleitamento materno, é que aquela criança que é amamentada exclusivamente até o 6º mês e continuada até os 2 anos ou mais, tem menor risco na idade adulta de desenvolver hipertensão, diabetes, colesterol alto e obesidade.
Uhum.
Que são as doenças crônicas que sobrecarregam muito o sistema de saúde. Então, cada vez mais, as campanhas são para incentivar que as crianças sejam amamentadas.
Como é que a senhora vê a resposta da sociedade a essas campanhas? Pela sua experiência, até pensando em sistema público de saúde, as mães têm sido orientadas, elas têm aceitado esse conceito? Quer dizer, muitas vezes tem a questão estética, muitas vezes colocada, porque pode ter problema estético depois em relação aos seios e tal, que antigamente tinha muito isso. Isso já caiu, de um certo modo, as mães hoje estão mais atentas a essa importância do aleitamento, mais do que da questão estética?
Sim, com certeza. E também pelo fato do aleitamento também trazer vantagens para a mulher, né? Ela tem menos risco de câncer de mama, câncer de ovário, emagrece mais rápido, perde peso pós-gestacional. Tudo isso são vantagens. E recentemente saiu um trabalho onde que as mulheres que amamentam, né, têm menor risco de desenvolver doença isquêmica no coração. Então, tudo isso faz com que as mulheres cada vez mais queiram amamentar, né? E a sociedade apoia, apesar de que existe ainda, em alguns momentos, as mulheres são constrangidas em relação à amamentação, pela amamentação em público.
Uhum.
E aí, cada vez mais as campanhas também são para isso, para conscientizar a sociedade de que o bebê pode mamar em qualquer lugar.
É, com certeza, né? É um ato de humanidade, inclusive. Doutora, as dificuldades que as mulheres encontram com a amamentação em relação à parte física, biológica, por exemplo, o problema, a dificuldade da criança de sucção, ou em alguns casos, por exemplo, o empedramento do leite, ou às vezes o excesso de leite, a dificuldade que a mãe tem ali com esse excesso. Quais são as principais medidas que ela deve tomar, a mulher deve tomar durante esse período de amamentação para prevenir esse tipo de problema? As famosas compressas, essas coisas todas que a população já sabe meio que de pai para filha, de mãe para filha, né? Isso já resolve? Como é que ela se previne desses problemas?
A primeira coisa é ela procurar a informação correta, né? Com o advento da internet, das redes sociais, muitas vezes existem informações que não são adequadas. Então, ela deve procurar as nossas unidades básicas de saúde,
uhum,
os bancos de leite humano, para receber as informações corretas. E hoje, o que a gente recomenda é que, ao nascer, o bebê já seja colocado ao seio, né, na primeira hora de vida,
uhum,
e depois essa mãe seja orientada na maternidade e na unidade básica de saúde, onde ela consulta. Importante, não utilizar compressas, tá? Que
uhum,
pode prejudicar a amamentação, e que ela, e sempre o bebê deve estar voltado para o corpo dela, com a boquinha bem aberta. Consequentemente, ele vai conseguir pegar bem o peso.
A senhora falou, então, não fazer compressa, ou seja, a senhora podia dar outras orientações aqui em relação ao que não fazer, até para que a nossa ouvinte que esteja, né, ouvindo a gente aí possa ter um pouco mais de orientação nesse sentido também, porque eu acho que É o que a senhora falou, né? Muitas vezes esse conhecimento popular, às vezes, é claro, tem muitas coisas que funcionam, mas sempre é arriscado a gente ficar só, tem que ter orientação médica, né? Então, que tipo de atitude que a senhora acha que é mais temerária, mais complicado, que pode prejudicar a amamentação?
Olha só, as mulheres no período da amamentação, e mesmo na amamentação, elas devem lavar o seio apenas com água, evitar o uso de sabonete, né, de água muito quente. Durante a amamentação, após a mamada, ela pode extrair um pouco de leite materno e passar sobre a mama, que isso vai fazer principalmente pelo mamilo e na auréola, que é aquela parte escura do peito. Isso vai trazer fatores de proteção e reforço para essa amamentação. É importante que essa mãe sempre coloque o bebê para mamar na posição correta, né? E que ela saiba que ela pode procurar ajuda. Se ela tiver qualquer dificuldade, ela deve procurar o mais rápido possível um profissional de saúde, uma unidade básica de saúde, para que ela receba a informação correta. Muitas vezes as mães ficam tentando muito tempo e às vezes quando a gente vai tentar ajudar ela, às vezes fica mais difícil. Então é extremamente importante que a partir do momento que apareça a primeira dificuldade, que ela procure ajuda.
Uhum. Agora, um aspecto que é muito importante e muito interessante é esse trabalho que é feito dos bancos de leite. Como é que no caso especificamente do governo do Distrito Federal, do GDF, como tem funcionado essa questão dos bancos de leite aqui no nosso Distrito Federal, doutora Miriam?
Olha, toda mulher, né, que está amamentando seu bebê, ela é uma potencial doadora de leite materno. No Distrito Federal, ela pode fazer cadastro pelo telefone, no 160 de São Paulo, pode fazer no site Amamenta Brasília, né? E também baixar um aplicativo no celular pelo Amamenta Brasília.
Uhum.
E a partir daí, o banco de leite humano vai entrar em contato com ela e uma equipe de Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal irá à casa dela para recolher esse leite pela coletora.
E como é que funciona a questão do acesso ao leite que está estocado no banco? Como é que a mulher procura?
Olha só, basicamente o leite estocado é para as crianças que estão internadas nos UTIs neonatais. Para a gente conseguir oferecer para as mães que estão em casa, a gente precisaria coletar mais do que a gente coleta atualmente. Em geral também, quando essa mãe acha que não tem leite, ela procura um laboratório de amamentação dos bancos de leite, e muitas vezes a gente consegue resolver os problemas de amamentação e essa mulher passa até a ser doadora de leite materno.
Uhum.
E muitas vezes, quando a falta de leite, ou ela acha que o leite dela não está sustentando o bebê, é apenas uma questão de organização da mamada para ela e para a criança.
Entendi. Quer dizer, muitas vezes a mulher acha que ela não tem o leite suficiente e, na verdade, ela está precisando de uma orientação para ajudar o filho nesse caso, né, para mamar corretamente.
Isso. Ela está precisando de apoio e aprender como dar de mamar para o bebê. E também, às vezes, o próprio bebê aprender a mamar.
Uhum. Muito bem, doutora. Uma outra questão que a gente gostaria de abordar em relação a hoje, essa conscientização, até a senhora falou numa das suas respostas anteriores aqui, sobre essa questão da conscientização da sociedade em relação ao respeito à mulher durante o ato da amamentação, especialmente em locais públicos. Tem sido tomadas iniciativas, campanhas nesse sentido para poder despertar essa consciência? Eu sei que há um movimento de mães, de mulheres, que tem feito já isso de maneira bastante, bastante forte, né? Bastante efetivas. Mas, do caso especificamente do poder público, que iniciativas têm sido tomadas nesse sentido?
Olha só, a gente tem feito muitas propagandas, né, e campanhas nesse sentido, e também estamos trabalhando com a Secretaria de Educação, né, para que as crianças e os adolescentes saibam sobre isso. a partir do momento que as crianças e os adolescentes souberem sobre a importância da amamentação e que ela pode ser feita em qualquer lugar, a gente vai mudar a cultura do nosso país.
Muito bem. Doutora Miriam, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco. A doutora Miriam Oliveira dos Santos, ela que é coordenadora do programa de banco de leite e de amamentação do governo do Distrito Federal. Muito obrigado por participar conosco, doutora Miriam. Um grande abraço e sucesso aí na continuidade do seu trabalho, que realmente é um trabalho espetacular que se faz hoje nessa questão da conscientização sobre o aleitamento materno, da importância dele e da importância disso para a saúde da mãe e do bebê. Muito obrigado e um excelente fim de semana para a senhora.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade.
Aí, tá aí. Obrigado. Doutora Miriam Oliveira conversando com a gente, portanto, aí falando sobre essa questão aí da semana de aleitamento materno aqui no Feijoada Completa.
Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro são como um sinal de que esse é o melhor caminho pra quem é como eu.
Falei que só tinha trem, não só tinha trem em Minas Gerais, tá aí o Trem do Pantanal, essa música Trem do Pantanal, do nosso querido Renato Teixeira, grande Renato Teixeira, de um disco maravilhoso. Quem não ouviu ainda, ouça, porque vale a pena. É o disco que o Renato Teixeira gravou junto com a Orquestra Sinfônica lá do Mato Grosso e fez um disco muito, muito, muito lindo, né? Então vale a pena a gente escutar aí mais uma música falando sobre trem aqui no Feijoada. Pois é, e bom, falando em aleitamento materno, que a gente está tratando desse tema aqui, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, 67,7% das crianças mamam na primeira hora de vida. Um dado bastante até razoável, né? E aproximadamente 41% das crianças menores de 6 meses são alimentadas exclusivamente com leite materno. 41% é uma taxa ainda baixa, né? Se a gente pensar na necessidade que essa que existe de que se amamente apenas, né? Se dê apenas o leite materno nos primeiros 6 meses de vida. 41% é uma taxa ainda bastante, bastante baixa, precisa ser melhorada. Bom, nós vamos conversar com o deputado Juscelino Filho, ele que é do DEM do Maranhão e preside a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Deputado Juscelino Filho, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, é um prazer nosso aí. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Prazer estar falando com vocês.
Pois é, deputado, como é que o senhor avalia aí, né, a realização de um debate, de uma audiência pública, discutindo a questão do aleitamento materno, da importância do aleitamento materno, dentro da comissão, numa semana importante que foi a semana do aleitamento materno, agora do dia 1º ao dia 7 de agosto?
A gente avalia que é um tema de extrema importância, né? Tanto que nós somos os autores do requerimento, né? Que provocou essa audiência pública nesse momento aí, né? A casar com a semana do aleitamento materno. Eu, como médico profissional da área da saúde, entendo da importância, né? Da vida de uma criança e da mãe também, e poder, né? Fazer com que a criança tenha acesso a esse aleitamento materno.
Deputado?
Né?
Deputado, o senhor podia só manter a posição pertinho do telefone, porque está dando um ruído aí no fundo, e aí a gente está com dificuldade de ouvi-lo. Mas pode continuar, por favor.
Não, é isso. A gente está presidindo a Comissão de Seguridade Social e Família e entendemos da importância desse tema, né, de trazer esse debate para a nossa comissão, que é o tema do aleitamento materno. Inclusive, nós estamos relatando projetos sobre isso e somos autor do requerimento que solicitou uma audiência pública para trazer esse debate para o Congresso, né? Uhum. Para poder fortalecer o aleitamento materno em todo o país, né? A gente vê que os índices ainda são muito baixos.
Exato.
De crianças de 0 a 6 meses que têm acesso exclusivo ao aleitamento materno. No meu estado, lá no estado do Maranhão, no hospital universitário, lá nós temos um banco de leite, que hoje é um exemplo para a rede, né, federal. Uhum. E várias outras unidades já visitaram lá e funciona muito bem. E o trabalho que é feito lá com as mães para poder manter, né, os filhos no aleitamento exclusivo, enfim. Esse trabalho é muito importante, a gente fazer essa conscientização, fazer esse trabalho para tentar ampliar. Isso tem um impacto muito grande na saúde da criança, né?
Sim.
Na sua infância, enfim, na sua vida, né? Isso já tem dados comprovando tudo. Então a gente fez questão de trazer esse tema aí para debate, agora que estamos próximos aí da semana, né, do aleitamento materno, né?
Esses dados do Ministério da Saúde são bastante, bastante preocupantes, né, deputado? A gente falando aí de apenas 41% das crianças com acesso exclusivo ao leite materno nos 6 primeiros meses. O que o senhor acha que pode ser feito para poder melhorar esses números, para conscientizar mais e também para dar o acesso a essas crianças, né, no caso de despertar tanto as mães com relação a isso e a própria sociedade com relação à importância desse ato, né, como o aleitamento materno, de um ato de humanidade e de amor, né?
Com certeza, é um ato de humanidade, de amor, de humanidade, e a gente vai discutir nessa audiência pública as formas, né, de buscar fortalecer isso como talvez até uma política pública de saúde para os recém-nascidos, né? E eu acredito que os principais mecanismos são campanhas mesmo, fazer campanhas explicando essa importância, né? As unidades maternidades, enfim, hospitais que atendem a parte de obstetria, né? Gestantes, de poder preparar aquelas mães que vão ter neném, depois de dar um certo acompanhamento depois do nascimento, para que elas mantenham esse aleitamento, né? Materno pelo período essencial, né, mínimo, enfim, e trabalhar isso, mostrando a importância disso na vida das crianças e tudo, e até para a própria mãe, né, para a própria mãe. Então, nós vamos discutir aí, ver, através do debate aí, proposições que temos lá na comissão, para poder, de alguma forma, tentar melhorar, implementar a nossa legislação, junto ao Ministério da Saúde, para fortalecer, né, o aleitamento materno, pois entendemos da sua importância hoje de fazer esse trabalho, da importância que é para a vida dessas crianças e das mães também.
Deputado Juscelino Filho, do DEM, do Maranhão, deputado, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco, e quero agradecer muito aí a sua participação, estando aí com a gente, debatendo esse tema de realmente tanta importância aí para as mães e para os bebês no nosso Brasil, né, e que a gente consiga aí realmente despertar uma consciência grande aí na população sobre a importância não só do ato de amamentação em si, né, mas do respeito à lactante, né, tudo isso que é muito importante aí para essas mães e essas crianças. Muito obrigado por participar conosco, um grande fim de semana para o senhor, deputado.
Eu que agradeço o espaço aí da Rádio Câmara, estamos à disposição para falar sempre que for possível aí de temas relevantes, importantes para a nossa sociedade, que estão em tramitação lá na nossa Comissão de Seguridade Social e Família. Muito obrigado aí a todos e um grande abraço.
Grande abraço, deputado. Está aí a participação do deputado Juscelino Filho, do DEM, do Maranhão, conversando aí com a gente a respeito desse tema, né? A gente possivelmente deve ter aí outras audiências, né, em relação a esse tema, que vão, né, obviamente, dar continuidade a esse debate, um debate que é extremamente importante. Foi realizado essa audiência e a gente acredita que outras virão para debater esse assunto. Bom, agora vamos fechar o bloco com música para falar de trem. Quem vai falar do trem agora é o Boca Livre, com essa canção lindíssima, Toada, uma das mais belas canções da nossa MPB. Vamos lá.
Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Thank you.
Aí, Boca Livre, Toada, belíssima canção. Mais uma falando de trem de ferro. O trem de ferro alegra cantar. E as músicas do trem aqui no nosso Feijoada Completa de hoje. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Feijoada Completa.